Paz do Senhor, igreja, amém?
Amém!
Noite de louvor, todo mundo com expectativa, adorando ao Senhor. A gente fica mais solto nas noites de louvor, né? A gente corre, a gente dança, a gente celebra o Senhor. E hoje não está sendo diferente. Quantos aqui podem testemunhar que estão vivendo algo inédito nessa noite aqui,
amém,
nesse lugar? Amém! Glória a Deus, deixa eu só me preparar aqui. Eu gostei dessa mesa, pastor. Espaçosa, legal. Acabamos de voltar, nesse momento você vai perceber que eu estou um pouco diferente de como eu sou. Geralmente eu sou um pouco mais enérgico. Mas acabamos de voltar de São Paulo, estávamos na conferência lá e quero trazer atualizações para vocês sobre isso. Saímos de lá que horas hoje? 10 horas da manhã. E teoricamente o Waze ele te dá uma distância, né? Um tempo de distância, mas o Waze não sabe que você tem filhos pequenos no carro. É, o Waze ele é engraçadinho, né? Ele gosta de te dar uma expectativa que não vai acontecer. E você se anima com aquilo. E saímos de lá, eram 9h40 mais ou menos, chegamos aqui 5 horas da tarde no Rio. Só deu tempo da gente chegar em casa, colocar as malas e já esticar direto pra cá de novo. E viemos de lá sonhando com tudo aquilo que Deus está fazendo ali. Quero inclusive, pastores, dizer que Campo Grande estava em peso lá. Lindo demais, estão lá. Eu fiquei falando, gente, eu tô indo pra tua igreja domingo e você tá ficando em São Paulo? Eu parei o Thales e falei, só sua filha. Falei, olha só, Yasmin, eu tô indo pra igreja do seu pai, da sua mãe, tu tá ficando aqui, tem coisa de errado aqui acontecendo, não? Falei, eu vou te colocar na mala, a gente vai levar você junto com a gente. Mas Deus é bom. Eu queria só que vocês soubessem disso, que é lindo ver isso acontecendo, essa integração das nossas igrejas, né? Eles estavam ali, Campo Grande em peso, servindo ali, Tijuca também estava em peso, servindo lá. E é muito bacana ver, né, quando os campos eles se encontram. Eu vou falar sobre isso hoje um pouco aqui na mensagem. Nem sempre é sobre a mesma estética, mas se está sendo sobre a mesma genética, isso significa que nós estamos no caminho certo. E a gente percebe, né, viajando e visitando os campos, que cada campus tem seu traço estético, seu traço de aparência, diferente nas suas personalidades, nas suas identidades, mas o principal que nós cremos, que é o que nós zelamos para manter, para que a gente continue manifestando, é uma genética semelhante.
Amém.
E é isso que a gente viu ali. A gente estava em São Paulo, a gente via os amigos que falavam mano, meu, e os outros que falavam cara, e falavam com um X mais puxado do Rio de Janeiro. Mas todo mundo entendendo o mesmo propósito, cumprindo a mesma missão, servindo ao mesmo Cristo, servindo à igreja do Senhor. E é isso que eu creio que é o agir e o mover da igreja na terra nos dias de hoje. O Senhor ele não estabeleceu a igreja para montar uma multidão de iguais. Mas a multidão de pessoas diferentes, mas que correm para o mesmo alvo, que entendem para onde estamos indo, que compreendem o lugar onde nós iremos chegar. Então a igreja ela não quer anular quem você é. A igreja quer que você entenda que naquilo que Deus te chamou para ser nessa terra, você pode entrar num conjunto para correr a mesma corrida. E a gente saiu de lá, eu saí de São Paulo impactado com isso, porque eu estava vendo as pessoas servindo de diferentes lugares. Outros amigos nossos, pastores de outros ministérios, foram lá prestigiar a conferência também. Eu encontrei com um amigo meu que tem uma igreja ali em Santo André, ele estava lá também, pregou no primeiro dia. E a gente conversando, a gente sabe, nossas igrejas são semelhantes, mas não são iguais. A gente estava ali falando sobre coisas do reino, à mesa, conversando. E o Senhor estava falando para mim a respeito disso, e ele dizia sobre esse é o coração que eu sempre sonhei que a igreja tivesse. Um coração onde nós não nos ajuntamos numa mesa de iguais apenas, mas numa mesa de pessoas diferentes, mas que partilham do mesmo pão.
Amém?
Amém? A gente vai ver um pouco disso aqui hoje, mas eu queria também pedir, se você ainda não conhece, não segue, não acompanha a nossa igreja lá em São Paulo, para que você faça isso, vai lá no Instagram, a forma mais rápida de você fazer isso hoje. Talvez você não pode ir até lá, mas hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, amém? Então vai lá, procura, veja o que está acontecendo ali, porque de fato existe uma base apostólica sendo formada naquele lugar. Você entra naquela igreja, aquela igreja tem cheiro de Jesus. Aquela igreja tem cheiro de comunhão, aquela igreja tem cheiro de poder, de milagres. Onde você passa por aquela igreja, você percebe de uma maneira muito palpável que o Senhor está fazendo algo único naquele lugar. E eu creio que isso é fruto não apenas do trabalho daqueles que estão ali trabalhando naquela terra, mas do seu trabalho também, que tem orado por essa casa, que tem orado por essa visão, que tem orado pelo avanço dessa visão no mundo inteiro. Amém?
Amém.
E hoje a gente está encerrando a conferência lá, foram 3 dias assim, sobrenaturais, e nós cremos que em breve vamos estar preparando caravanas para a gente poder fazer umas conferências mais integradas, né? Vai ser bom. Quantos estavam aqui desde o início dessa série?
Amém.
Levanta a mão.
Amém.
E quantos foram abençoados de uma forma onde você pode dizer para mim assim, pastor, a minha mentalidade foi renovada pela palavra e minha perspectiva mudou a respeito do que é amar a casa de Deus. Quantos podem concordar com isso aqui? Eu oro que a sua concordância, ela seja coerente com as transformações que você tem manifestado através da sua vida dentro dessa casa. Porque eu creio que você entende isso, que o Senhor não quer apenas que você seja tocado pela palavra, mas que você seja transformado com ela ao ponto de que tudo aquilo que tem sido liberado sobre o seu coração, você não está conseguindo conter e isso sai de você. Então, o que eu creio é que, assim como o Senhor deu essa palavra para os pastores Rafael e Lia, eu creio que essa palavra ela vai começar a escorrer da vida de vocês para manifestar um nível ainda maior de amor, de zelo, de apreço, de compromisso com a casa do Senhor. Amém?
Amém.
Queria, antes de mais nada, também honrar os pastores Mateus e Bia Canguçu. Pastor Mateus vai fazer algo para mim, está ali atrás. Pastor Mateus e Bia são pastores que estão plantando a nossa igreja na Barra da Tijuca. Estão aqui nos acompanhando hoje. Estão aqui para estar com vocês, servir a vocês. Se vocês não os conhecem, por favor, no final do culto, passa lá, dá um abraço. Pastora Bia acabou de voltar do Egito, está até falando meio num dia... Ainda... Voltou quando, pastora?
Sexta de madrugada.
Está todo mundo voltando. Pastor Rafa e pastora Lia voltaram de férias agora também. Estavam lá no sul. Eu amo acompanhar as fotos, as histórias do pastor Rafa. Esse homem vive. Ele vive. Pastora Lia tirando foto dele andando de patinete de manhã cedo na orla. O pastor Rafa é que nem eu, ele gosta de viver.
Amém?
Amém?
Amém.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, a gente vai entrar na mensagem hoje. Se você pode, já abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 15. Pastor, por que a gente vai lá para o Gênesis? A gente está falando sobre o amor pela casa e a gente está indo lá no início da palavra para poder falar sobre o amor pela casa. É claro, porque tudo o que Deus faz hoje é um reflexo do plano original que Ele sempre sonhou para nós nos dias de agora. Amém? Então, olhar para a origem, olhar para o início da criação é uma oportunidade da gente avaliar se nós estamos entendendo a essência do coração de Deus, da natureza de Deus, para que ela se manifeste nos nossos dias agora. Amém?
Amém.
Gênesis 2, 15, um texto muito simples diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Repete essa palavra comigo: cultivar,
cultivar.
E guardar.
Agora,
repare mais um pedacinho do texto aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim. Uma pergunta que eu te faço: o homem fez o jardim?
Não.
O homem criou o jardim?
Não.
O homem trabalhou para fazer o jardim existir?
Não.
Deus colocou o homem no jardim.
É.
Claramente dizendo o seguinte: isso é um presente. Isso sendo uma manifestação da bondade do Senhor para com o homem. Mas no momento em que Deus dá, Ele também chama o homem para encargos. Está comigo?
Amém.
No momento em que Deus entrega, Ele chama o homem para compromissos. A ação doadora de Deus, o amor do Senhor sendo manifestado através da sua doação ao homem, não faz com que o homem apenas receba algo para desfrutar, mas também para trabalhar naquilo que ele recebeu. Você está comigo?
Amém.
Agora eu vou continuar fazendo algumas outras perguntas para você. Diz para mim uma coisa: os nossos filhos, filhos naturais, eles são ou não um presente de Deus para nós?
Sim.
Eles são presentes. O Senhor nos dá os nossos filhos. Nós sabemos que existe um processo biológico para que isso aconteça. Mas nós também sabemos que esse processo biológico ele acontece porque o Senhor estabelece a vida sobre o ventre da mulher. Amém? Então, o Senhor dá para nós os nossos filhos. Mas a gente vai lá para Efésios 6:4 e a Bíblia fala: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Bíblia está dizendo que Deus, nós entendemos que Deus nos dá, mas a Bíblia também está falando que aquilo que Deus nos dá, Ele nos chama de novo a um compromisso de cuidar. De novo a um compromisso de cultivar. Um compromisso de preparar. É assim que você vai ver toda a história bíblica, onde você vê uma mulher dando à luz a um filho que se tornou um profeta, que se tornou um sacerdote, por exemplo, libertadores, como a história de Sansão. Deus concedeu para aquela mulher Sansão, mas aí Deus também traz instruções de como aquela mulher e aquele homem deveriam criar Sansão, está lá em Juízes, no capítulo de número 12. E ela recebe direções do Senhor a respeito do voto que ela tinha que fazer, do que ela deveria cumprir para preparar Sansão para que ele entrasse no chamado que Deus tinha para a vida dele. Você está comigo? Quem deu o filho foi o Senhor. Mas no momento em que Deus entregou um presente, Deus também entregou uma missão.
Aleluia.
Deus também entregou um encargo. Está comigo?
Amém.
Outra pergunta que eu te faço. O casamento é algo estabelecido, criado e dado por Deus para os homens?
Amém?
Amém, amém, né, gente?
Amém.
Deus criou o casamento. Não foram as instituições religiosas da terra que instituíram o casamento. Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher. E o casamento, você vai concordar comigo, que é um presente para nós, para as nossas vidas, amém?
Amém?
Quantos aqui se sentem presenteados, entesourados pela aliança de casamento? Inclusive, eu estou sem a minha. O maligno, o homem sanguinário, roubou. Não foi o ladrão mesmo, não foi o diabo, não. Mas você concorda comigo que você se sente entesourado por ter o seu marido? Entesourada por ter o seu marido, amém? Alguns estão falando meio que pela fé aqui. É, pastor, agora não está tão amém nesses dias, não, mas... Você fala amém pela fé. Algumas, quem aqui concorda, vou falar, pastor pediu, que você é entesourada pelo seu marido?
Amém!
Muito bom. Só que quando a gente vai olhar para o texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá em Efésios, capítulo de número 5, o que a gente encontra é Deus falando a respeito do casamento, mas Deus também falando dos encargos do homem sobre o casamento. Então aquilo que Deus deu, Deus também chamou o homem para a responsabilidade de cuidar, cultivar e de guardar. Você está comigo?
Amém.
Agora, outra coisa. A salvação é ou não é um presente do Senhor para nós?
Amém.
É. Eu não trabalhei para ser salvo. Eu não me mostrei digno para ser salvo. Eu não me mostrei limpo o suficiente para ser salvo. Eu não me mostrei capaz o suficiente para ser salvo. Você está comigo? No dia que você foi salvo, é o que o texto bíblico fala, todavia, nós, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, Cristo nos amou com o amor em Cristo. Deus nos amou com o amor em Cristo Jesus. Está comigo? Então, de novo, nós não trabalhamos para receber esse presente. Foi incondicional. Mais um presente que nós encontramos o Senhor entregando para o mundo. Porém, quando você olha o que escreve, vou dar um exemplo para você, 2 Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, verso 18, ele fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a honra e a glória. Amém. Pedro está escrevendo para aqueles que já possuem o conhecimento de Cristo e que já estavam em Cristo. E nesses que já estavam em Cristo, ele traz uma revelação de um compromisso. Precisamos crescer. Então, de novo, salvação é um presente, mas que traz para nós um encargo: trabalhar enquanto vivemos a salvação. Da mesma forma, essa deveria ser a revelação que nós deveríamos carregar a respeito da igreja. A igreja, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E a igreja, sendo também um presente, às vezes a gente pensa tanto na igreja com um olhar, e eu tenho tomado muito cuidado com isso, com o ativismo que nós exercemos na igreja da servidão, ao ponto de que nós olhamos muito a igreja como uma instituição, mas pouco a igreja como um presente que o Senhor deu para nós nesses dias na terra. A igreja não é só um prédio onde nós nos reunimos e vivemos em comunhão e ouvimos uma palavra. A igreja foi sonhada no coração de Deus e foi entregue para a terra para ser uma luz de esperança nessa terra. A igreja custou o sangue do primogênito. E lembrar disso faz com que nós venhamos a andar na altura da revelação que o Senhor entrega para nós sobre o que é ser igreja. Se eu entendo que o preço que custou para que eu pudesse estar em comunhão hoje foi o sangue do Filho amado do Deus Todo-Poderoso, e se eu pudesse me lembrar disso, e se eu posso me lembrar disso todos os dias, se eu tenho a capacidade de me lembrar disso todos os dias, eu te afirmo que a sua atitude, o seu compromisso, o seu zelo, as suas expressões de amor e envolvimento com a obra do Senhor, elas mudam completamente. Porque sempre que eu reconheço o preço de uma coisa, eu manifesto apreço por ela. E quanto mais eu reconheço o preço, mais eu manifesto apreço. Você pode ter certeza disso, as pessoas mais apaixonadas pela igreja de Cristo são pessoas que têm uma revelação profunda do que Cristo representa para elas. E se você está até aqui pensando sobre essa dificuldade de manifestar e de andar e crescer em um amor pela igreja de Jesus, eu quero dizer para você que essa noite você tem uma grande oportunidade diante do seu coração e da sua vida de romper uma barreira e sair de uma cultura institucionalizada de igreja e entrar numa revelação profunda de que você está no meio de um movimento espiritual. Eu sempre tenho muito cuidado de falar sobre isso, principalmente quando eu falo sobre voluntariado. Eu sempre falo, cuidado, porque o fim não é o crachá que você coloca no seu pescoço. O fim é o seu nome selado no livro da vida. Mas enquanto você espera e se aperfeiçoa para esse dia, aquilo que você recebeu na terra pode ser manifestado na terra. Você está comigo? Mas nós precisamos tomar muito cuidado com a ideia de que precisamos entrar na igreja para poder servir a igreja, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Mas se você não faz a pergunta, por que isso é agradável aos olhos do Senhor? E você só reproduz o que falaram para você que você precisa fazer, você está vivendo na miséria da revelação do que é ser corpo. E eu te afirmo que isso não é o desejo do Senhor para você. Você está aqui? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 21. Recorra ao Senhor hoje. Amém? Permita que o Senhor te leve a um novo nível de entendimento hoje. Amém? O Senhor, Ele tem para te dar, Ele tem para te oferecer tudo o que você precisa, todos os anseios da sua vida, todas as necessidades da sua casa, da sua história, do seu coração, o Senhor possui. Eu até lembrei, pastor, de você recentemente, porque eu estava tendo umas crises de cansaço com o Sião, porque ele começou a sugar ainda mais de mim. Acho que ele está crescendo e está falando mais, está mostrando mais necessidade. E chegou um momento onde eu estava em casa falando assim, Senhor, por que que ele pede tudo para mim o tempo todo? Não tem outra pessoa para ele pedir coisas, não tem outra pessoa para ele poder ficar catucando e perguntando coisas. Eu falei, Senhor, tem vezes que eu só quero ficar deitado, olhando para o teto e não quero fazer nada. Ele fica me chamando, ele quer tudo comigo o tempo todo. E aí teve um dia que eu percebi que eu estava muito estressado com isso. Eu falei, eu preciso redimir minha relação com meu filho. Eu tomei ele e falei, vamos tirar um dia para passear em família. Eu e ele, no caso, né? Pai e filho. E aí levei ele para realizar o sonho dele, que era andar de ônibus. Foi realizado o sonho dele. E eu estava de manhã, 7h40 da manhã, me perguntando, por que eu estou num sábado, 7h40 da manhã, num ponto de ônibus com um garoto de 2 anos no quadro? ele tava, papai, papai, ômbidos, o ômbidos. E aí o engraçado é que eu não fiz um cronograma. Eu sou uma pessoa que eu faço programas em família, eu tenho esse hábito de fazer cronogramas. E quando eu não saio com o meu cronograma, eu fico vendido. E eu tô no ponto de ônibus parado, eu tô olhando. Falei, tá, agora que ônibus eu pego? E aí passou aqueles mais capengas, que a gente sabe aqueles que já vem meio torto assim. Falei, esse não. Aí esperei, peguei um lá pra gente poder ir fazer uma trilha. Nós iríamos fazer uma trilha, eu e ele. E aí, no caminho, ele me perguntando coisas, e ele olhando as pessoas entrando, e ele perguntando por que que eu fazia o barulho de apito quando puxava a cordinha. Eu falei, papai, eu quero fazer também, eu quero puxar também. E ele desfrutou daquele momento ao ponto. E você sabe, aquela borracha que tem entre o vidro do ônibus e a lataria do ônibus. Aquela borracha de vedação da janela. Ali no meio tem uma vida que é desconhecida pela ciência. Ali no meio tem um mundo. E ele descobriu esse mundo, ele pegou o dedinho dele e fez assim, ó. Porque ele estava desfrutando de tudo que aquilo ali poderia oferecer para ele. Ele estava apaixonado, alucinado com aquela experiência. E ele foi e pegou com o dedo ali, com certeza veio uma vida ali. E quando ele pegou e... E eu olhei pra ele e falei, cara, por quê? Por quê? E aí fui, peguei o álcool, botei no dedo e falei, filho, língua pra fora. E aí nós passeamos, aí no final fomos pra praia, aí na praia, foi lá na praia que o Senhor me deu a revelação do porquê que eu tava tão chateado do meu filho recorrer a mim o tempo inteiro. E aí ele ficou com sono na praia, ele costuma dormir com um programa chamado A Hora da Historinha. Quem conhece aqui? Do Cocomelon. São só histórias narradas num podcast. A gente seleciona as historinhas mais bonitinhas. E aí ele pediu. E eu olhei pro meu telefone, ele ficou com sono na praia. Eu falei, poxa, perfeito, vou conseguir pegar um sol enquanto ele vai dormir um pouquinho. Olhei pro meu telefone, 5% de bateria. E ele tem o hábito de dormir com essa bendita historinha do Cocomelon. E aí eu botei a historinha pra ele. Ele começou a fechar os olhos, a diminuir assim os olhinhos. Eu falei, vou parar agora, porque ele já foi. Quando eu parei ele, papai, cadê a historinha? E eu vi a bateria, 3%. Só que tem um detalhe, eu sou a pessoa que saio sem nada de casa, apenas com o celular, o cartão fica no celular, o Pix fica no celular, tudo no celular. Dinheiro não existe, eu não faço nada, eu só... Pra vocês terem ideia, eu fui num posto de gasolina pedir pro rapaz se eu podia sacar um dinheiro, passar a máquina de cartão no posto pra pegar dinheiro pra pegar o ônibus. Porque o primeiro ônibus que eu fiz sinal, eu falei, você aceita cartão no ônibus? Aí o motorista olhou pra mim e falou, você tá de brincadeira comigo, né? Mas eu li que tem ônibus que aceitam cartão. Eu não sei. Tem ônibus que aceita cartão, não tem? Ah, lá fora, falaram lá fora. Rio Card. Metrô aceita cartão, verdade. E aí, o telefone acabando a bateria. E eu tô vendo ele querendo dormir, e aí eu liguei de novo, 3%. Eu falei, eu preciso usar esse telefone pra pedir o Uber, pra poder pagar a barraca que eu aluguei, e eu tenho 3% de bateria. O que que eu vou fazer se eu continuar com essa história? E a bateria acabar. E aí chegou no 1%. Eu pausei, falei, eu tenho 1% pra finalizar meu dia com ele. Quando eu pausei, que ele tava dormindo, veio o cara, ó, o milho! Aí ele tremeu na cadeira e acordou de novo. Liguei mais uma vez a historinha, e aí continuou tocando. E ele tava quase dormindo, a historinha terminou. E quando a historinha terminou, na fração do segundo em que a historinha terminou, na mesma fração do segundo, tava falando na parte do... Quem é você? Ah, tá, que susto. Tava na parte de uma história que é assim, que é a história do Pickles. E aí, Pickles é o seu nome. E aí ele fechou o olho, e quando ele fechou o olho, o telefone apagou. E aí, quando apagou, que ele ia abrir, que eu percebi os cílios dele levantando um pouquinho, eu falei, então, a gatinha não sabia pronunciar o nome do Pickles, e ela ficou, meu. Exatamente como a história, porque eu já decorei a história. Ele ameaçou abrir o olho e fechou de novo. E aí o Senhor me levou lá naquele texto de o salmista fala que todas as nossas fontes estão no Senhor. E o Espírito Santo, naquele momento, me revelou o porquê que ele estava recorrendo a mim o tempo inteiro. E ele falou, quem reconhece em alguém filiação, reconhece em alguém fonte. E é por isso que ele recorre a você o tempo inteiro, porque ele reconhece paternidade em você. E por reconhecer paternidade em você, ele sempre vai olhar para você, sabendo que em você ele vai ter tudo o que ele precisa. E o Espírito Santo foi ali e falou, tá vendo? A bateria do telefone acabou. Mas quando a bateria do telefone acabou, você estava pronto para preencher aquilo que ele precisava. Porque ele também sabe que quando ele reconhece a paternidade na fonte certa, essa fonte é inesgotável. Com certeza esse não é o caminho da mensagem que eu estou pregando para você hoje aqui. Mas o Senhor acabou de pausar essa reunião para te lembrar de uma coisa. Se você mirar na direção certa, que é o seu Deus como seu Pai, e reconhecer que nele habitam todas as fontes para a sua vida, você pode ter certeza que você não vai provar de falta em nenhuma área. Em nenhuma área. Só experimenta parar de achar que as fontes naturais vão te suprir incessantemente, porque elas vão falhar, elas vão secar, elas vão se esvair. E experimenta colocar toda a sua expectativa na fonte que não seca, que é o Senhor. Amém? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As escrituras dizem, a minha casa será chamada casa de oração, declarou ele, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram as maravilhas, milagres que Jesus fazia e ouviram até as crianças gritando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados. Perguntaram a ele, está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram? Os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão. Mateus 21, do 12 ao 16. O que está acontecendo nesse texto aqui é o momento em que um apaixonado entra pela casa. O que acontece quando um apaixonado pela casa entra na casa? Eu não sei se você sabe o que acontece, mas antes de você encontrar aqui o que acontece, eu preciso dizer uma coisa. Coisas acontecem. Quando um apaixonado pela casa está na casa, coisas precisam acontecer. Repete comigo. Precisam acontecer. Não é opcional. Existem coisas que podem até ser opcionais, mas existem outras que são inegociáveis. Um apaixonado na casa manifesta coisas específicas na casa do Pai. Jesus, ele entra na casa e algumas coisas são alinhadas nesse lugar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, eu vou ser bem breve agora nesses pontos, para te ajudar a lembrar e guardar isso, para como você deveria aferir se você realmente está se comportando e andando como um apaixonado pela casa do Senhor, amém? Amém. A primeira coisa é que quando um apaixonado entra pela casa, entra na casa, tudo volta ao seu devido lugar. Um apaixonado pela casa, um apaixonado pelo Senhor, um apaixonado pela sua igreja, é sempre um canal de alinhamento por onde ele passa. Então não tem como você carregar a presença, carregar um amor pela casa de Deus, e por onde você estiver passando, você não atrair alinhamento. Jesus, quando ele entra naquele ambiente, automaticamente um mover de alinhamento acontece naquele lugar. Jesus começa a colocar as coisas em ordem. Jesus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E a Bíblia, ela é explícita em narrar que Jesus encontrou negociantes e cambistas quando entrou no templo. Não quando ele estava na esquina, não quando ele estava a alguns metros, mas quando ele entrou no templo. Isso me prova que é possível, talvez, você estar no lugar certo e ainda assim fazendo coisas erradas. Amém? Mas, quando um apaixonado pela obra se apresenta, as coisas precisam voltar para o seu devido lugar. Amém? Jesus, ele não estava incomodado aqui, eu te falei lá no começo dessa mensagem, eu vou voltar nisso de novo. Ele não estava incomodado aqui com a arrumação do templo. Jesus não fez o que fez porque ele achou que onde eles estavam colocando as pombas para serem comercializadas aqui não estava combinando muito bem com o ambiente do templo. Jesus, ele não estava incomodado porque a mesa era de cedro ou porque a mesa era de madeira barata. Jesus não estava incomodado porque eles estavam falando alto ou porque eles estavam falando baixo. Está comigo?
Amém.
O primeiro olhar de Jesus, de novo, não foi para a estética, e sim para a genética do ambiente. Porque um apaixonado pela casa reconhece a genética do ambiente. Então, como filho do dono da casa, como próprio dono da casa, quando Jesus ele entra naquele ambiente, ele percebe que aquele ambiente não correspondia com a natureza do seu pai. E esse foi o primeiro sinal de incômodo para Jesus. E que o preparou, que aquilo que o levou a tomar uma atitude. Amém?
Amém.
E como partes do corpo de Cristo nos dias de hoje, na terra, representando a igreja do Senhor, na terra, é o nosso dever carregar o mesmo coração e a mesma unção que Jesus manifestou nesse episódio da palavra. Um coração que é capaz de sentir o coração de Deus e uma unção que é capaz de remover o que não pertence a Deus. Esse é um dos principais sinais de que você está andando à altura da revelação do amor que Deus tem pela sua igreja e como você poderia manifestá-lo nessa terra. Amém?
Amém.
Eu não creio agora que nós vamos ter pessoas vendendo pombas dentro da igreja. Pastor Rafa, pastora Lia não vão chegar aqui e do nada vão encontrar o Christian com algumas pombinhas aqui, com umas gaiolas aqui, tendo que lidar com esse problema. Mas pessoas entram dentro da casa, entram na casa, e quando eu falo pessoas entram, é porque elas devem entrar. Porque é nesse lugar que as pessoas que estão vivendo os seus dilemas de vida precisam entrar. Porque no momento em que nós fechamos as portas para essas pessoas que eu vou falar aqui agora, nós estamos negando completamente a genética do que deveria ser a casa de Deus nessa terra. No momento em que a gente fala, essa não é a casa para os problemáticos, nós estamos anulando o que Jesus disse que seria a sua igreja na terra. Então, de novo, eu estou te falando que nós vamos encontrar pessoas vendendo pombas no ambiente. Mas sim, encontraremos pessoas com traumas, com feridas, com frustrações. E nós, como os verdadeiros apaixonados pelo fluir da igreja nessa terra, somos os comissionados a não só nos envolvermos com essas situações, mas colocarmos as coisas em ordem na vida das pessoas. Isso é um dos principais sinais de que nós amamos a casa de Deus, quando nós estamos interessados no negócio que é gente. Quando a gente ama gente. Não quando a gente ama funções, não quando a gente ama títulos, não quando nós nos relacionamos com pessoas porque elas podem nos levar até algum lugar, mas porque eu sei que eu posso levá-las a mais próximo de Cristo. A genética se perde quando todos os nossos relacionamentos na casa de Deus, eles estão num lugar onde eu me relaciono porque eu sei que essa pessoa pode me levar até tal ponto. Esse não é um relacionamento que condiz com a genética do coração de Deus. É por isso que eu tenho uma brincadeira e minha esposa sempre fala que eu repito isso. Eu tenho um pouco de problema com gente polida. Gente polida, quando eu falo gente polida, é gente que você percebe que não está sendo quem ela é quando está na sua presença. E eu sempre falo para pessoas que eu tenho mais intimidade, meu irmão, se desarma. Tipo, quebra a tua postura. Você não senta assim normalmente, por que você está sentando assim? Porque você está conversando comigo? Para de inventar palavra que você não sabe. Você não fala assim porque você está inventando isso para falar comigo. Jesus, ele nunca andou com gente polida. E justamente por isso ele transformou as pessoas que andaram com ele. Porque as pessoas estavam expostas à sua presença. E agora tem dois lados disso. O primeiro lado é se as pessoas que se aproximam de nós estão tentando manter uma aparência de permanecer nesse lugar de eu preciso mostrar algo, porque elas querem ficar talvez numa aparência de orgulho, ou se a nossa presença, preste atenção nisso, se a nossa presença é um potencializador para que as pessoas manifestem aquilo que elas não são. Tem gente que se aproxima de nós e elas ficam num lugar de autodefesa o tempo inteiro, não porque elas têm problemas de identidade, mas porque talvez ela está vendo em você uma dificuldade de encontrar um lugar para que ela possa se abrir. Tá comigo? Deixa eu voltar para cá, senão a gente vai fugir muito do... Se a gente permite que essas bagagens, essas questões dentro da casa, permaneçam com as pessoas que entram pelas portas da casa, as pessoas começam a abrir essas bagagens. E essas bagagens começam a provocar agitações dentro da casa. Repercussões que talvez não são bem-vindas no ambiente de glória. E o que a gente faz então? A gente vai bater e expulsar as pessoas da casa? Não. Mas nós vamos permitir que a presença que nós carregamos nos guie para toda coragem e ousadia para destronar Satanás e as suas intenções e aproximar os indivíduos da glória, do poder e da transformação que há no Evangelho de Cristo Jesus. Outra coisa que acontece quando uma pessoa apaixonada pelo ambiente, uma pessoa apaixonada pela obra, manifesta quando está no ambiente, a palavra ela sempre justifica o movimento. Eu vou explicar melhor para você. Depois que Jesus fez tudo o que ele estava fazendo ali naquele momento, o texto bíblico fala que as escrituras dizem, é o que Jesus está dizendo aqui, a minha casa será chamada de casa de oração. Todo mover de um apaixonado pela casa é fundamentado pela palavra que rege a casa. Jesus, ele entra, ele toma determinada atitude, depois que ele toma essa atitude, a primeira coisa que ele faz é abrir a boca, ele não fala assim, olha, eu fiz isso porque eu estava afim, eu fiz isso porque eu estava estressado, eu fiz isso porque eu cheguei aqui e eu não concordei, não, ele fala, as escrituras dizem.
Aleluia.
Então ele coloca a responsabilidade no fundamento e não nas suas percepções pessoais. Ele coloca o alvo das suas atitudes, do seu movimento no fundamento. E não nas suas inclinações, nas suas preferências. Amém?
Amém.
Aleluia. Aleluia. E é muito importante a gente entender sobre isso. Porque essa lição, ela serve para qualquer situação dentro da casa de Deus. E como pessoas que amam a casa de Deus, nós precisamos compreender isso. Todo movimento precisa ser justificado pelo fundamento. Por que que existe o culto sem cessar aqui? Não é porque a pastora ali um dia deu na telha dela e falou assim, vou fazer um culto de oração porque eu gosto de oração e estou afim. Não. Porque ela entendeu uma revelação na palavra, ela recebeu uma direção no Espírito para poder trazer esse movimento para dentro da igreja.
Aleluia.
O que Jesus estava comunicando era o seguinte, eu fiz o que eu fiz, porque vocês não honraram os princípios a respeito da casa do meu pai. Eu não fiz toda essa movimentação só porque eu estava afim, mas porque eu conheço o que está escrito. E que essa seja uma marca latente dessa igreja. E quando eu falo dessa igreja, eu não falo sobre a instituição, mas sobre você como igreja. Que todo movimento que você faz seja justificado pela Bíblia. E não por tendências, preferências, aparências, mas pela palavra. Isso é uma marca de alguém que ama a casa do Senhor.
Aleluia.
Aleluia. Nós precisamos entender que Deus tinha intenções quando trouxe a igreja United para Campo Grande. E nós precisamos lembrar todos os dias, isso se chama senso de propósito. Quais foram as intenções de Deus ao estabelecer a igreja United em Campo Grande? Deus não está te chamando apenas para ser mais uma igreja nesse bairro, amém?
Amém!
Agora cuidado com isso, porque Deus nem tão pouco está te chamando para ser uma igreja diferente no bairro. E esse é o ponto onde muitas vezes nós pecamos. Quantas vezes nos orgulhamos em falar, eu faço parte de uma igreja diferente. Convidamos pessoas para conhecer a nossa igreja e falamos, vai lá conhecer, lá é diferente. Quantos já fizeram isso? Vai lá fazer uma visita na minha igreja. Não, lá é diferente. Deus tampouco está interessado em fazer com que nós sejamos uma igreja diferente aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque amar e viver e fluir na igreja de Cristo nessa terra não é um jogo de marketing contra a concorrência local. Mas é apenas um ato de obediência ao comissionamento de Cristo. Um dia Deus falou, vá pelo mundo e pregue o evangelho. Nós estamos obedecendo ao comissionamento, levando o evangelho através da igreja gloriosa do Senhor. Nós entendemos que a nossa aprovação diante de Deus aqui em Campo Grande não depende do quão diferente nós vamos ser nesse lugar, mas do quão bíblico nós estamos sendo aqui. No final do dia, e a gente tem que tomar cuidado com essa cultura, porque no final do dia não são os programas que nós estamos fazendo, a criatividade que nós temos, que vai encher os olhos do Senhor e dizer, servo bom e fiel, não, o que vai fazer com que emane da boca do Pai uma palavra de aprovação para a sua igreja, é se a igreja foi bíblica ou não enquanto esteve plantada na terra. Eu quero que você anote isso. Não estamos aqui para apresentar uma igreja diferente. Estamos aqui para ser uma igreja bíblica, de acordo ao nosso chamado. Agora nós sabemos que nos dias em que nós vivemos, ser uma igreja bíblica automaticamente te torna uma igreja diferente. Mas não é porque você está lutando para ser diferente. É porque você está sendo bíblico.
Amém.
E ser bíblico hoje é o que destoa.
É.
Pastor Felipe está fazendo uma série lá na Tijuca chamada Contra a Cultura. E ele está dizendo na série que hoje a igreja é a contracultura que antigamente era um movimento totalmente contrário. Ser igreja hoje, ser adepto a princípios cristãos, ser adepto a princípios bíblicos hoje é ser contra a cultura.
É.
Porque a cultura normalizada é totalmente contrária à cultura que a Bíblia estabelece.
É.
Então a igreja hoje é a contracultura na terra. E hoje você ser uma igreja bíblica automaticamente te coloca como diferentão. Você querendo ou não. Tá comigo?
Amém.
A gente tem que tomar cuidado com isso, como pessoas que amam a casa de Deus. Porque se o propósito que nos move é o de levar para a nossa comunidade coisas atrativas, preste atenção nisso, antes de oferecer coisas nutritivas, nós estamos construindo um movimento fadado a perder as forças. Sabe por quê? Porque o momento em que a gente oferece atrações, programas, como a coisa mais importante que nós possuímos, nós estamos assinando um acordo superficial que diz para o povo o seguinte, enquanto a gente tiver o que produzir, você tem o porquê ficar. E o pastor Rafa falou no primeiro dia da série aqui, eu ouvi a mensagem, ele falou, você não é cliente da igreja. Você não é um consumidor da igreja, você é um construtor da igreja nessa terra. E quem ama a casa de Deus precisa militar contra esse pensamento na sua mentalidade, na sua mente. Precisa lutar para poder quebrar essa ideia na sua mente, onde quando não me agrada, eu saio. Quando não me toca, eu saio. Quando não me arrepia, eu saio. Quando não toca as minhas inclinações pessoais, eu não concordo. E nós nos tornamos mais avaliadores do que construtores. E tomamos um lugar que compete ao Senhor, porque no final de tudo a palavra fala que é Ele quem vai avaliar a sua igreja. Lutar contra isso como pessoas que amam a casa de Deus é para que a gente não... É para que você, para que nós não venhamos a nos tornar como essas igrejas de consumidores, comunidades que são contrárias à cultura da contribuição e da participação local. Nós não somos essa igreja. Nós não somos essa igreja não porque nós queremos ser uma igreja diferente, mas porque nós entendemos a maneira como a Bíblia chamou o corpo para ser corpo na terra.
Aleluia.
Amém?
Amém?
Aleluia. Estamos chegando ao final. Aleluia. Outra coisa que acontece quando um apaixonado pela obra está no ambiente, as verdadeiras necessidades vêm à tona. Uma igreja eficaz na terra, uma igreja composta por pessoas que amam a igreja, é uma igreja que constantemente tem necessidades surgindo de pessoas. Porque se as necessidades estão surgindo, é porque o corpo está entendendo que aqui há o suprir para elas. Você sabe aquela história quando dentro do corpo a gente recorre ao suprir das nossas necessidades em vários lugares menos aqui? Tem algo de errado. Agora, olha isso. Depois que Jesus, ele colocou as coisas em ordem, ele justificou o que ele estava fazendo por meio da palavra, algo sobrenatural começou a acontecer de uma forma natural. O texto bíblico fala, enquanto isso, é o início de uma oração que se refere a algo que está acontecendo na oração anterior. Amém? Então, a Bíblia está dizendo, olha, enquanto um outro evento estava acontecendo, algo novo começou a acontecer. Qual era o evento que estava acontecendo? Jesus estava arrumando a casa, colocando as coisas em ordem. Depois que Jesus arrumou, enquanto Jesus estava arrumando a casa, algo naturalmente começou a acontecer. Jesus não provocou isso de uma forma intencional. Olha só, enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali. Essa deveria ser a característica de pessoas apaixonadas pela obra quando estão no ambiente. Todo fluir de milagres em nosso meio deveria ser de uma forma natural, sobrenatural, começa a acontecer. Perceba o que a presença ela faz, ela torna natural o mover sobrenatural. As pessoas só começaram a se aproximar de Jesus. Jesus não fez um apelo. Jesus não pediu, entenda isso, por favor. Jesus não pediu para o Next ou para o irmão do lado, da esquerda, da direita, perguntar algo para alguém, e não que isso seja um problema. Mas eu estou querendo te mostrar como era brutal a presença de Jesus como apaixonado pela obra no ambiente onde ele estava. Eu ontem estava em São Paulo e eu ministrei sobre muitas pessoas. A gente está acostumado com a presença doce da unção, mas nós precisamos estar acostumados também com a presença bruta da unção. Existe uma presença brutal de unção que quer fluir através de nós.
Amém.
Eu creio que a unção doce, ela vem muitas vezes para poder colocar as coisas em paz dentro de nós, mas somente uma unção de uma forma bruta é a unção que despedaça o jugo. Se você entende que você foi chamado a estar numa mesa onde viciados vão sentar à sua mesa para poder receber cura, peça por uma unção bruta. Uma unção pesada da parte do Senhor. O que está acontecendo aqui então? Por que as pessoas só começaram a se aproximar? Porque quando um apaixonado pela obra, um apaixonado pela missão, um apaixonado pelo seu senso de propósito, está num ambiente, o céu toma conta da terra, a redenção lança fora a condenação e o amor transforma o pecador em santo. Então, o que a gente aprende aqui, trazendo para a realidade que nós estamos inseridos? Como apaixonados pela obra do Senhor, como apaixonados pela sua igreja, e como pessoas que carregam esse senso de propósito e de amor pela sua igreja nessa terra, existem coisas que são inegociáveis. Entendendo que a igreja foi um presente do Senhor para nós na terra, mas entendendo também a dinâmica de todos os presentes que Deus deu para o homem ao longo da história, eu entendo que da mesma forma que eu recebo o presente, eu recebo a missão. Então, se você está aqui hoje nesse lugar e você entende que você é presenteado pelo Senhor em ter uma igreja, eu vou te chamar a romper e dar um passo a mais nisso. Porque tem muita gente grata por fazer parte de uma igreja. Mas ser grato não é o suficiente. Porque tem gente que só se deleita na gratidão. Ah, eu faço parte de uma igreja maravilhosa. Tá, você faz parte de uma igreja maravilhosa, mas o que você faz para tornar essa igreja maravilhosa? Sabe, Deus quer te levar para um novo nível hoje. E Ele é tão rico em graça que Ele vai continuar permitindo que a igreja seja maravilhosa para você. Mas Ele quer te levar para um novo nível. Onde você não só vai falar, eu faço parte de uma igreja maravilhosa, mas você vai dizer, eu tenho trabalhado para tornar essa igreja cada vez mais maravilhosa nessa terra. Porque é isso que alguém que ama a casa de Deus faz. Eu amo o que nós transmitimos como a visão que o Senhor nos entregou, que é literalmente isso, uma igreja que contribui, uma igreja que participa. E eu não sei quantos de vocês sabem isso, mas na época que nós colocamos a membresia para a igreja, antigamente nós só tínhamos voluntários, e aí nós abrimos para a membresia. E quando nós abrimos para a membresia, foi pensando nas pessoas que às vezes não conseguem, por questões de trabalho, por questões, né, de compromissos que às vezes não trazem uma regularidade para elas de estar servindo ativamente na igreja. Nós abrimos a membresia com o intuito de pessoas mais idosas participarem e se sentirem parte da igreja. Mas foi doido ver que depois que a gente abriu a membresia, as pessoas de mais idade continuaram se tornando voluntárias. Continuaram querendo fazer parte, falar assim, olha, eu não quero só participar como membro, eu quero fazer parte, eu quero servir, eu quero entregar o meu serviço, eu quero entregar as minhas mãos para isso.
Aleluia.
E é claro, entenda bem isso aqui, o nome é só para poder ajudar na organização, na ordem, na estrutura. Mas eu creio que o desejo do coração de Deus é que todo aquele que foi alcançado pelo seu sangue seja um trabalhador da sua obra.
Aleluia, amém.
Então não se acostume com a ideia de que você é maravilhado com a igreja que você faz parte, mas você não trabalha para tornar ela uma maravilha. Não se acostume com a ideia de que tudo bem você está aqui, sentar nessa cadeira, receber uma palavra e até ser um crente, fluir nessa palavra na sua vida, mas não contribuir para que outros recebam essa palavra enquanto você está aqui. Para fazer com que esse movimento continue a alcançar nações, multidões, bairros, comunidades por aí. Lá em Atos, no capítulo de número 1, a Bíblia fala que depois que acontece tudo o que aconteceu com Judas, Pedro olha e fala, precisamos colocar alguém no lugar de Judas. E o movimento sobrenatural só veio depois que a completude veio àquela equipe. O fogo desceu depois que os 11 se tornaram 12 novamente. Pedro falou, é necessário que nós venhamos a escolher aquele que vai substituir Judas. E por que eu estou falando isso para você? E qual foi o primeiro critério que Pedro levantou para poder puxar aquele para a equipe? Precisa ser alguém que caminhou com Cristo e viu a ressurreição. Qual é o critério para que você entre para o time de Deus? Conhecer a Cristo e testemunhar da sua ressurreição. Depois disso, todo mundo, eu falo isso e vou voltar a dizer, tendo esse conhecimento, você acaba de se tornar titular no time de Deus. No time de Deus não existe o banco de reserva. No time de Deus todo mundo é titular. A partir do momento em que você reconhece a ressurreição do Cordeiro, você é titular no time de Deus. E você está apto para entrar no time de Deus. Entrar em campo e fazer a sua parte. Eu amo pequenas comunidades por isso, pastores. Porque é fácil de flagrar pessoas. E eu fiz parte já de uma grande comunidade de 4 mil pessoas. E era fácil me esconder e apenas ficar maravilhado com o que a igreja me oferecia. Mas não me tornar um canal para fazer com que essa igreja fosse cada vez mais maravilhosa. Então eu chegava ali. E tanto é que meu pai ficou nessa igreja por muito tempo, porque ele queria só ficar ali. E ficou confortável para ele. E eu chegava, eu sentava, recebia a palavra, era transformado. E ia para casa. Aí depois que eu comecei a servir de uma forma mais ativa no corpo, e lá ainda, eu comecei a servir nessa igreja. Eu comecei a pensar, nossa, que falta de vergonha na cara que eu tenho. De saber que eu uso o banheiro dessa igreja. E eu não tenho a capacidade de vir aqui e tirar o lixo da casa que é minha também. Quem tem senso de pertencimento, automaticamente vai ter um senso de envolvimento. Se você considera que essa casa é a sua casa, deixa eu te dizer uma coisa. Essa casa não é a casa dos pastores Rafael e Lia. Não é a casa dos apóstolos Joshua e Hannah. Não é a casa da equipe pastoral dessa igreja, da liderança dessa igreja, dos voluntários dessa igreja. Essa é a casa de Deus e nós somos trabalhadores da casa de Deus. Permita o Senhor, permita que o Senhor desperte em você hoje. Talvez o desejo de se envolver que estava adormecido por muito tempo. Isso é uma revelação que você precisa receber no Espírito. É o que o apóstolo Paulo fala, aqueles que são da carne não vão conseguir discernir as coisas do Espírito. A igreja é uma obra espiritual, precisamos estar no Espírito para discernir uma obra do Espírito. Então, nesse momento, eu quero pedir para que você, agora, no seu lugar, sentado onde você está, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar, Senhor, me revela qual parte que eu estou deixando faltar. Senhor, me revela qual lugar, qual área, qual lugar que eu estou deixando de manifestar amor pela tua obra, amor pela tua casa, amor pelo teu propósito nessa terra que é a tua igreja. Espírito Santo, eu quero receber uma marca hoje nesse lugar. E eu vou sair daqui hoje com um soprar do teu amor sobre o meu coração, dizendo, é tempo de transicionar.
Aleluia.
Não, você não vai mais ficar apenas maravilhado com o que está acontecendo. Você vai ser um canal de maravilhas nesse lugar.
Aleluia. Aleluia.
Apenas seja honesto com você. E perceba, eu venho para cá, eu fico extasiado com o que acontece aqui, mas as minhas mãos não estão aqui. A verdade que você precisa saber é que se as suas mãos não estão envolvidas aqui, não é porque o Senhor está te impossibilitando disso. Ele deseja te ver fazendo parte por completo. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse, ele declarou, ele citou o que o profeta disse, o zelo pela tua casa me consome. O que é algo te consumir? É algo te tomar por completo. É algo fazendo sentido em toda a sua estrutura, em todo o seu entendimento, é algo que toma você como um todo. E eu creio que o Senhor quer ativar em você hoje um amor que talvez você nunca tenha experimentado antes. Sabe aquelas histórias de amor que a pessoa sempre conviveu com a outra, mas de um dia para o outro ela olha para a pessoa e olha diferente para ela. Sabe, conhece essa história? Você já viu histórias assim? A pessoa era amiga da outra, amigo, um amigo do outro, conviviam juntos, aí do nada olhou, peraí, eu olhei diferente agora. E às vezes a pessoa já está até junta com a outra. Mas o amor esfriou. E aí chega um momento, você olha e fala, opa, peraí, é o amor da minha vida. É quem sempre esteve comigo. Eu preciso voltar para o lugar onde eu comecei.
Você
está aqui? Então o que a gente vai fazer hoje é isso, nós vamos buscar ao Senhor, nesse período de louvor. Eu vou entregar para o pastor Rafa finalizar o culto, eu não vou fazer nenhum apelo específico, mas eu quero te convidar a dar um passo para um novo nível de compromisso e amor por essa casa hoje.
Aleluia.
Entenda isso, só dê um passo de compromisso com a casa Se você antes deu um passo de compromisso com o Senhor da casa.
Aleluia.
Porque o Senhor não está procurando funcionários. Ele está procurando filhos.
Aleluia.
Ter compromisso com a casa, não ter compromisso com o Senhor da casa, com o Pai da casa, te torna um funcionário. E não é isso que o Senhor quer para você. Amém?
Amém?
Querido, eu vou dizer para você uma coisa. Do próximo à quinta-feira, você já vai estar servindo diferente.
Amém.
E quando eu falo servindo, por favor, não entenda que eu estou falando sobre apenas tocar coisas. Mas você vai estar servindo ao outro diferente.
Amém.
Você vai estar abraçando o outro diferente. Você vai estar acolhendo o outro de uma forma diferente. Você vai estar servindo ao outro de uma forma diferente. Recentemente eu tive uma experiência com isso. Eu falei com o Senhor, Senhor, tem tempo que eu não afirmo coisas para pessoas. Não falo assim, cara, Pastor Mateus, quero só agradecer ao Senhor pela tua vida, te agradecer por você estar com a gente. Você me abençoa com a tua vida, com a tua história, com o teu testemunho. E o Senhor começou a me lembrar que eu estava declarando poucas coisas sobre as pessoas. Eu falei, Senhor, desperta no meu coração novamente o desejo que eu tinha de parar pessoas no corredor do nada e falar, cara, eu quero só dizer que a tua vida me abençoa. Eu quero só dizer que o que você faz transforma a minha vida. E aí eu falei, Senhor, me leva para aquele lugar de novo onde eu era pessoal. Porque é ser cordial de uma forma institucional é muito ruim. Eu quero ser pessoal e falar, cara, eu vejo, eu acompanho você na internet, eu vejo a forma como você se relaciona com a sua mãe em casa. Me abençoa, eu vejo você, a forma como você, cara, você tem um dom para cozinhar, eu vejo as comidas que você prepara, isso é um dom de Deus, e eu provo as coisas que você faz aqui na igreja também, isso me abençoa. E eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, ajuda meus lábios a serem mais específicos com aquilo que eu falo, para que eu possa ser um canal de bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Amém?